CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Sexta-feira, dia de CBN Sabores. Eu sempre falo que o sextou começa na hora do CBN Sabores e hoje é sextou com carnaval. Boa tarde, Luiz Augusto Xavier.
Com confetes e serpentinas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para a turminha da CBN. Hoje eu estou muito feliz por essa entrevista de hoje. Sabe por quê? Porque me remete anos atrás, quando um colega nosso, hoje aqui colega da CBN, o Serginho Prestes, até então, não sei se ele já era auxiliar de técnica, já tinha parado de jogar e disse, precisamos ir num bar que é espetacular, fica lá no Bacaxiri e tal. E o Serginho me levou e mais algumas pessoas da imprensa esportiva para conhecer esse bar. E realmente é impressionante. Pelo que ele serve, pelo astral que aquilo representa e por tudo parecer que lá é uma grande família. As pessoas vão e parece que estão no dia a dia cumprindo a sua obrigação, batendo o seu ponto naquela mesa. E vamos falar sobre isso hoje. 60 anos de existência.
Que era o gancho que eu ia pegar. Além de tudo isso que você falou, de ter o convite, de ser um lugar onde as pessoas vão indicadas pelas outras, de ser um ambiente de família, tem um lugar de história, né? Um ponto tradicional em Curitiba e que tem uma mistura muito interessante. Tem um ambiente de boteco com comida muito boa e um espaço com mais de 60 anos de história. A gente vai entender um pouco dessa história, a gente vai falar um pouquinho de como está no momento, a gente vai falar do Bar do Edmundo, um dos pontos mais tradicionais de Curitiba. Nós vamos conversar com o José Edmundo Stromberg. A gente estava conversando aqui como que chama, se é José Edmundo, Zé, dá para chamar de qualquer jeito, né? Seja bem-vindo, José.
Opa, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui e um grande abraço aos seus ouvintes aí.
A gente quer começar, Javier?
Vai pode lá, pode ir.
Não, a gente vai contar, eu acho que tem que começar pela história do Bucho, né? Era isso que eu ia começar. Então, assim, como é que é o Bucho hoje e ali é um dos pontos que começou essa história.
O Bucho foi o seguinte, em 1965, começou aí, um pouquinho antes, vou retroceder um pouco antes, meu pai vendia pipoca, era ambulante, e vendia pipoca e passava na frente de um botequinho perto de casa, ali na Erasto, Gaerte, né? E conversava com o dono ali, um senhorzinho, seu Zonta, lembra o nome dele. E numa dessas conversas aí, o seu Zonta ofereceu para ele o boteco ali. Não quer comprar? Ele compra. Bom, fizeram um negócio na hora que um saiu e outro entrou. Era aquele negócio do fio do bigode.
E você lembra disso? Você já estava lá?
Não, assim, eu tinha 10 anos de idade na época, né? Mas eu lembro dessa situação aí. E aí começou
E quando teu pai chegou em casa e disse que não ia mais vender pipoca, que o negócio ia ser diferente?
É que eu morava mais ou menos perto, né? Ele já chamou a minha mãe, e aí conversaram, só que esse senhor, ele era sozinho ali no boteco, então ele não fazia muita coisa, vendia uma cachaçinha, uma cervejinha, então não tinha. E no dia que fizeram o negócio, minha mãe já veio ali, de repente já foi lá, fez uns bolinhos de carne, já botou ali, começou. Aí o boteco virou meio lanchonete, que começou a abrir 5 horas da manhã, porque ali era o corredor para São Paulo, né? Aí tinha o frigorífico.
A estrada antiga de São Paulo.
Então passava muito caminhão. Então começou a abrir 5 horas da manhã, servindo café, pão com bolinho, essas coisas. Mas como tinha o frigorífico, o matador, o bajo lá, então virou um ponto, por exemplo, a história do Bucho agora. Veio um açougueiro, ele tinha um açougue no Água Verde, e passava ali para tomar um café, para ir no frigorífico comprar a carne dele. E numa dessas conversas com a minha mãe, ele falou que na casa dele, a mulher dele fazia um bucho, um bife de bucha milanesa. E ela começou a fazer. Daí o que acontecia? O pessoal pedia um pingado e um pão com bucho. Enfiava aquele bucho no meio do pão d'água assim. Era até bonito de ver, porque dava uma esticada no bucho.
É, tem elástico.
E aí o bucho ficou assim, caiu no paladar do povo. E aí, vamos dizer, na hora do happy hour, ninguém queria comer ele no pão. Aí começaram a cortar ele em tirinhas, que o pessoal tomava com cerveja, beliscando o bucho. Isso aí, então, aí começou
a... Foi a primeira grande atração de lá, então.
Foi mesmo, porque o bar, assim, era duas portas na beira da calçada, tinha uma mesinha só dentro. Então, quando chegava sexta-feira, enchia de gente e ficava o pessoal na calçada, em pé. E um passando aquele prato de bucho para o outro lá. Aí em 68 meu pai comprou o terreno que hoje é o bar. Ficou 2 anos construindo ali, assim aos poucos. Quando terminou, em 70 mudou para o nosso atual endereço, né?
E hoje ainda é um dos principais pontos do bucho?
É. Não, vamos dizer assim, o bar ficou famoso por causa do bucho. Mas hoje tem outros bares que fazem também, né?
Então... Mas dos que você tem, o buchinho ainda é o que mais vende.
É, o bucho ainda é o que mais vende. Apesar da gente ter... O cardápio aumentou muito, né? Então, vamos dizer assim, tem peixe, camarão, tem carne, mas o bucho ainda é o tradicional.
E tem o que eu gosto também.
Ele gosta de uma ranzinha,
né? É que é muito boa, uma rã milanesa que nem sempre tem, né? Você estava me contando que a dificuldade de fornecedor.
É dificuldade, porque os ranaros é complicado. A gente estava comentando que é complicado você fazer um ranaro para criar rã e tal, né? Depende muito do clima, tudo. Então, de vez em quando, dá uma falta aqui, falta ali, então é complicado.
E tem uma coisa que eu acho impressionante, Felipe, quando você vai lá, você fica observando justamente essa aproximação das pessoas. Todos conhecem, cumprimentam, chamam pelo nome e voltam, e os próprios garçons chamam as pessoas pelo nome e tem lá os pratos favoritos. Mas o que impressiona mesmo, de visual, quando chega à mesa, é aquele pratão de camarão, viu? Coisa impressionante aquilo, né?
O camarão abraçadinho. Realmente é o camarão, que eu posso dizer, porque ele é muito bom mesmo. Se eu fosse comer camarão todo dia, eu gostaria do camarão, né? Desse abraçadinho, porque ele é especial. Porque antigamente se fazia o camarão abraçadinho, vamos dizer assim, na época que a Antonina tinha a tia Rosinha.
Sim, que era uma delícia.
Então, como é que era feito? Era feito com camarão sete barba, que é o camarão miúdo, só com os mais graúdos. Eles encostados um em cima do outro com dois palitinhos. Lembra?
Era
o
isso.
Camarão assim?
Na frente do mercado.
Só que daí, quando minha mãe começou a fazer o camarão, que começou a entrar em contato com o camarão, só vinha camarão grande, aqueles brancos, né? E ela começou a fazer na forma de um coração. Faz assim, um coração. Um palito enfiado entre dois, como um coração. E ele disposto no prato fica muito bonito.
A gente falou de dois clássicos do local, a gente falou do bucho e a gente falou do camarão, e nas duas vezes você citou tua mãe. Tua mãe foi muito importante na construção desse cardápio?
Com certeza. Olha, eu acho que foi a principal, né? Vamos dizer, meu pai ficava na linha de frente, mas vamos dizer assim, o coração...
A retaguarda, a base?
A base era minha mãe. Então ela... Não, eu lembro nos primeiros dias, ela fez quibe recheado com ovo, quando começou. Então ela dispôs toda a arte culinária dela ali.
Sobre abraçadinho ainda, eu não sabia, ele estava me contando hoje. Existe uma grande expressão, né, que você também vai reconhecer, do jornalismo e da Universidade do Paraná, na Universidade Federal do Paraná, que tinha esse camarão como referência e escrevia sobre isso. Conta pra gente isso.
Sempre. Era o professor Carlos Antunes. Então, às vezes, quando ele viajava, que ele citava algum restaurante que estava, assim, porque ele era da história da gastronomia e tal, né?
Isso, ele foi muito bom.
Mas sempre comentava, tirava daquela situação... Sempre falando do camarão abraçadinho do Bar de Edmundo. Era muito interessante. Pô. Eu tenho recortes dele do jornal, do que ele escrevia, tudo.
Então, a gente tem a Universidade Federal do Paraná com pessoas importantes passando lá, o pessoal do futebol, o Xavier conhecendo lá na época do futebol também. Esse olhar orgânico de uma pessoa recomendando para outra também foi o que fez a marca ficar muito forte?
Na verdade, é assim, né? Hoje você tem mídia, tem internet, tem tudo, mas nada melhor que aquela indicação
boca a boca.
Do boca a boca. Então, que isso na época que foi o mais importante, né? Então, as pessoas comentando uns com os outros, né?
Você tava me dizendo lá fora que tem que aproveitar que é só hoje e amanhã que funciona, viu? Porque ao contrário de muita gente que continua no carnaval, eles vão dar uma fechada, porque não era essa época que você fechava, não, né?
Não, a gente fechava geralmente final de ano. Então a gente pegava ali do dia 23 até o dia 5, 10 de janeiro e tirava nossas férias. Mas teve uma época aí que, há muitos anos atrás, a gente experimentou trabalhar. Eu acho que foi meio forçado, talvez uma falta de grana na época, que nós estávamos fazendo alguma coisa. Aí pensamos, não, vamos tirar férias, vamos trabalhar. E nós vimos que o final de ano é muito bom para bares e restaurantes, porque vem muita gente de fora, apesar de que Curitiba hoje não se esvazia mais, né? Porque a nossa região tem uns 2 milhões de habitantes, né? Então, a gente começou a trabalhar final de ano e agora resolvemos fazer no carnaval o nosso recesso, porque está todo mundo voltando, né? E a gente vai sair no contrafluxo, né? Então, o que você faz? A hora que o pessoal volta, estão pagando contas, é escola, é tudo, né? Então, vamos fazer um recesso ali, mas na sexta-feira, depois do carnaval, já estamos lá de volta.
Essa é a história do fechar para as férias, mas tem uma outra história que eu queria que você contasse, é quando o bar ia se prorrogando ali à noite e teu pai gritava que estava com sono para fechar. Como é que é essa história?
Saiu na revista Quatro Rodas, de 1986, 84, que saiu uma Chevy na capa. O pessoal da Quatro Rodas estava lá no bar. Mas a gente não sabia.
Não, eles faziam igual um Michelin, eles não se identificavam.
É. E aí, sei que era meia-noite, uma hora e tal, e o meu pai já... estamos encerrando, estamos com sono, queremos dormir e tal. E tinha que dar um jeito de fechar o bar, né? Então, não sei se você soube disso aí em alguma coisa, mas foi o pessoal da Quatro Rodas que escreveu esse comentário.
E aí virou lenda, todo mundo falando disso, porque eles viveram isso, né?
É.
E hoje até que horas vai?
Não, hoje nós já estamos assim meio sossegados, mas vamos até 11h30, a gente coloca 11h30, mas sempre vai até meia-noite, meia-noite e meia, né?
Mas tem aquele lance, a cozinha fecha a tal horas, é isso?
Isso, meia-noite encerra a cozinha. É que assim, com esse passar dos anos, a gente viu que se a gente deixasse o nosso horário até meia-noite, uma hora, por exemplo, muitos já iam jantar em outro lugar, bebiam, depois passavam ali tomar uma saideira ali. Só que essa saideira...
Era longa.
Era longa, cara.
Pô, e não consumia a tua comida, né?
Pois é. Então nós resolvemos tesourar essa parte aí.
E eu queria que você falasse um pouquinho agora de como foi para você, né? Acho que o teu olhar é muito interessante, né? Você fala ali de você quando criança, vendo teu pai comprar o espaço, da tua mãe, né, sendo essa base. E como que foi o caminho para você chegar e gerenciar? Em que momento que foi? Como é que foi essa articulação com a família?
Bom, o meu pai e minha mãe sempre incentivaram os filhos a estudarem, né? Minha mãe faleceu cedo, ela faleceu em 73, com 50 anos de idade, mas sempre incentivaram a estudar tal, e eu estava fazendo economia, isso em 1979, alguma coisa, e meu pai resolveu aposentar. Então tá, aí ele pensou, não, vou vender isso aqui. Mas tentou vender, mas aí os negócios que apareciam na época era assim, te dou 6 cabritos, alguma coisa assim, né? E alguma coisa, sei lá que tipo de negócio, que vinha só rolo, e ele queria pegar o dinheiro para se aposentar mesmo, que ele tinha feito uma outra casa. E nessa aí, que demorava tal, ele falou assim, não, acho que eu vou arrendar. E eu trabalhava na antiga Placas do Paraná. Eu estava no setor de contabilidade lá. E ele resolveu arrendar. Daí eu pensei, não, se o senhor vai arrendar, arrenda para mim, a mesma coisa que se fosse para o outro. Isso em 83 para 84. E assim ele fez. Eu arrendei. Aí eu fiquei pagando aquele aluguel.
Você já tinha prática? Você ajudava ele lá também? Já tinha o dia a dia?
É que assim, né? A família de antigamente era assim. Pai, eu posso ir jogar bola? Não, primeiro vai lá descascar aqueles 5 quilos de camarão lá. Vinha os amigos chamavam. podemos ir, não sei o quê. Não, primeiro você vai arrumar o depósito lá de bebida e tal, depois vai. Então, nesses argumentos dele, foi mostrando o caminho para a gente, né?
Mas se a gente for olhar, né, você falou 83, 84, então assim, dos 60 anos já está ali há 40 você administrando.
Eu estou há 40. Isso, meu pai ficou 20, eu fiquei, estou há 40, né? Então, uma história boa que é o seguinte, eu tenho meu netinho, o Noah, tem 3 anos. E na escola dele, cara, até me emociona, ele fica falando para os coleguinhas do bar do vovô.
Que legal, o bar do vovô. Mas é bacana, né? E ele frequenta? Ele vai com a família?
Só que ele fez tanta propaganda que foram todos os amiguinhos deles e os pais no bar. Que legal. Rapaz, que coisa. Então, ó.
No fundo, desculpa, a história está se repetindo, né? Se lá atrás e aos poucos era um indicando para o outro, agora já nos netos estão indicando o novo público, né?
Mas foi uma coisa deliciosa, cara. Nossa.
Imagino, né, como é que seria. E a tua família, de uma maneira geral, frequenta também?
É.
Vocês são em vários irmãos, né?
Somos em 10.
Então. Eu vejo que teu irmão está lá, você tem um irmão.
Sim,
no dia a dia,
irmão,
né?
Ele é mais novo que eu, mas meu sócio lá, tudo. Uhum. Mas assim, somos em 10, aí eu sou o número 5, com o mais velho tem uns 80, 81. Depois tem a maioria já está meio aposentado e tal, né? Então eu estou com o segundo mais novo comigo, de sócio lá. Mas a maioria já está aposentado e de vez em quando aparecem lá.
Tá, deixa eu voltar a falar um pouquinho do cardápio. Você não renova muito, né? De vez em quando surge uma ideia. Quando foi a última vez que você apresentou um prato novo lá?
É assim, ó, eu fiz... que ficou bem legal a noite do colágeno, daí eu botei colágeno tipo 2 que é moda, né? É assim, cara, eu fiz lá
mocotó,
caldo de mocotó,
só podia ser
pé de galinha.
Nossa.
E bucho no molho de tomate, mas o molho que a gente mesmo faz, sabe, não é isso.
Pronto.
E sabe que o pessoal gostou, os que comeram, né? Não vou dizer para você que vai todo mundo comer. Não vai, não. Quem que vai comer pé de galinha?
Acho
que
é muito bom.
Hein? E aí estão me cobrando para eu fazer mais uma dessa. Mas assim, quando chega a Semana Santa, a gente faz bacalhoada, né? Faz bacalhoada na Semana Santa e no final de ano é bacalhoada que a gente faz. Tainha recheada, quando começa a época da tainha, a gente faz a tainha recheada, assada, o pessoal pega para levar embora, né? Então a gente criou alguns pratos novos lá, por exemplo, fazendo fish and chips, antes vendia tilápia, daí esse foi a parte do meu filho mais velho lá, que ele criou uns pratos lá, o fish and chips, ou shrimp lovers lá, que é um prato enorme assim, que só vai camarão, vai um quilo ali mais ou menos, vai camarão abraçadinho, a paulista... bolinho de camarão. Então esses legal. Pratos estão fazendo sucesso lá.
Então o próximo é a bacalhoada, né? Que tá passando o carnaval, tem as férias, daí depois
a gente passou a quaresma.
Né? E Xavier, claro, pra gente fechar, a gente sempre dá aquele spoiler do convidado da semana que vem.
Nós vamos na semana que vem falar de vinho e de algumas combinações com o Fábio Cardoso, que é um sommelier e é um dos sócios proprietários da Vino Nobre. Um lugar super bacana, ele fez até um bistrô. Ele vende vinhos, basicamente, mas tem mesas colocadas, as pessoas vão lá e organiza muito jantar harmonizado. Inclusive, vai fazer um de conhaque no dia 18. A gente vai falar com ele no dia 7, né? Vai dar um tempo do pessoal entender o que que é.
E hoje, claro, para a gente fechar, é para dizer que foi um CBN Sabores histórico, né? Sim. Pegando um dos lugares mais tradicionais de Curitiba, entendendo essa história. Então, a gente agradece aqui o José Edmundo Stromberg, do Bar do Edmundo, te contando essa história. Muito obrigado.
Eu que tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por contar um pouco da história.
Até semana que vem, Xavier.
Até lá.